Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Vacinação contra a Covid-19, primeira dose. Idosos com 64 anos serão vacinados neste sábado em Guaporé. O sistema drive-thru vai ser mantido pela Secretaria da Saúde.
Operação Voo Livre, delegada Marina Goltz, da Delegacia de Meio Ambiente do DEIC, fala sobre resgate de 41 aves de cativeiros em dois lajeados em Guaporé. Um homem foi preso em flagrante.
Aula magna, palestra online aberta à comunidade, é promovida pela UX Guaporé hoje, na pauta Perspectiva Econômica e Administração em Tempos de Crise.
Futsal, reunião virtual, marca início dos trabalhos da agremiação guaporense de esporte, AGE, para a temporada 2021.
Segurança, Polícia Rodoviária Estadual de Casca recupera caminhão furtado em Paraí. Homem, um dos suspeitos da ação delituosa, foi preso e reconhecido pela vítima.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde, hoje 9 de abril.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura em 27 graus e 8 décimos.
Décima segunda semana, passaram-se 99 dias, faltam 266 para 2022.
Estação outono luminguante.
Santo do dia, Santa Maria, Cleófas e Santo Demétrio.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,64, poupança 0,11%. TJLP 4,39%, a taxa Selic é de 2,75%. O grama do ouro, R$ 316,50.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 79,80, saca da soja, R$ 164,60, suíno tipo carne, R$ 6,00 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa da matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai terminando com forte calor predominando por todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos a presença de uma massa de ar seco, os ventos soprando de norte e noroeste, trazendo ar quente. Aqui na região da Serra, temos temperaturas que podem chegar aos 30 graus facilmente, um dia típico de verão em pleno outono. Mas a tendência é de que o tempo mude. Lá nas áreas mais ao sul do estado, ou mesmo nas áreas de fronteira com o Uruguai, já temos a chegada de uma frente fria entre esta noite e a próxima madrugada. Então, por lá, o tempo já muda, com chance de novos temporais à medida em que o sistema vai chegando. No sábado, essa frente fria deve dar origem a um ciclone extratropical. As chuvas mais intensas com temporais ainda ficam mais próximas à fronteira com o Uruguai. Mas, aos poucos, ao longo da tarde de sábado, as instabilidades vão se espalhando, a atmosfera vai ficar muito instável e com o forte calor que predomina, mais para o final do dia pode ter algumas pancadas de chuva, até mesmo com trovoadas por aqui. Mas é no domingo que as instabilidades do sistema mesmo se espalham por todo o estado e chegam na nossa região, trazendo chuvas e atenção, possibilidade também de temporais, principalmente no domingo. As temperaturas vão diminuir um pouco, mas principalmente a partir de segunda, com a chegada de uma nova massa de ar seco empurrada pelos ventos do quadrante sul. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 12 minutos.
Na nossa programação, nós estamos em contato com o professor Bruno Rigon, da Universidade de Caxias do Sul, a UCS Guaporé, que tem um convite especial para a nossa comunidade, no sentido da continuidade da caminhada do conhecimento. É uma pós-graduação, essa oportunidade em direito penal oferecida aqui pela UCS. E o professor Bruno pode explicar para a gente como você pode se inscrever, qual o conteúdo do curso e também as formas de inscrições. Professor, é um prazer conversar com você. Vamos falar um pouquinho da pós em Direito Penal. Bom dia.
Bom dia, Michele. Primeiro, quero agradecer pelo espaço e pela oportunidade de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Aurora. A especialização é em Direito Processual Penal Contemporâneo Aplicado. Ela vai ocorrer na modalidade que a gente chama presencial digital, e é uma modalidade online, síncrona, ao vivo, que o aluno vai ter contato direto, ao vivo, com o professor. E a nossa pós, ela traz um conteúdo de todo o processo penal, que vai desde o início até o final, ou seja, a gente estuda desde a fase de uma investigação policial, do inquérito policial, passa, né, pela acusação, por todo o processo, a fase de instrução, de julgamento, de produção de provas, fase de recurso, interposição de habeas corpus, né, até a execução da pena, né, quando o indivíduo vai cumprir de fato a sua pena. Tem todo um levantamento geral da disciplina, do início ao fim, e a nossa pós, ela tem uma repartição de estrutura em dois módulos, porque a nossa ideia é conciliar teoria e prática. O primeiro módulo é mais voltado à teoria, né, que vai ser revisitado, aquelas teorias que a gente estuda na graduação, mas com muito mais profundidade e com viés muito crítico, é o primeiro módulo. E o segundo módulo é o módulo mais voltado para a prática, é o módulo que a gente vai estudar julgamentos, jurisprudência, estudos de caso, né, para tentar fazer essa aliança entre teoria e prática. Então, nós temos dois módulos e temos um corpo docente altamente qualificado, com diversos pesquisadores e profissionais de todo o país, né, que são professores e professoras que estão acostumados a transitar tanto no meio acadêmico, né, que tem essa questão mais teórica, quanto na prática profissional. Então, temos nomes como Fauzi Hassan, Chucur, Geraldo Prado, Ana Cláudia Pinho, entre tantos outros, que engrandecem aí o nosso corpo docente.
Bruno, com relação aos pré-requisitos, claro, né, os profissionais todos da área do direito, mas, por exemplo, vou até incluir um caso aqui na Rádio Aurora, um jornalista que gostaria de aprofundar-se nesses assuntos. Quem é que pode participar dessa pós-graduação?
Qualquer pessoa que tenha um diploma, né, que tenha algum curso superior, pode cursar, né? Eu sei que jornalistas têm interesse no processo penal para compreender melhor aquelas discussões aqui, que é o tal do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que sai muito na mídia, né, para entender melhor o procedimento de tribunal do júri. Enfim, qualquer pessoa que já tenha uma graduação pode fazer a especialização. É claro que o público ele é mais voltado para bacharéis em direito, advogados, funcionários públicos em geral, mas qualquer pessoa que já tenha uma graduação pode cursar a que tenha interesse. E também lembrando que os alunos que estão em processo de conclusão do curso de graduação em direito, né, que são concluintes, que são formandos, que vão se formar no final do ano, também podem se matricular e iniciar a pós, e assim que eles se formarem, eles podem dar continuidade ao curso.
Como se inscrever e quais são os prazos?
As inscrições vão até o dia 16 de abril, então temos em torno de 10 dias ainda para se inscrever. Dá para se inscrever diretamente pelo site, ou então entrar em contato com a Marília, né, que aí é responsável por Guaporé, por essas questões comerciais. Então até dia 16, e as aulas em tese começam, né, na semana seguinte, dia 23 e dia 24.
Para a gente finalizar, a importância da caminhada contínua, né, principalmente na área do direito, que não é imutável, está sempre se transformando, e o diferencial para um profissional que tem uma pós-graduação, que segue sua caminhada de estudos?
Com certeza, né? Seguir os estudos em nível de pós-graduação, hoje em dia, é fundamental, cada vez mais importante, para que os profissionais possam se destacar no mercado, um mercado que tem muita concorrência, né? E a gente precisa estar em constante atualização, constante estudo, para conseguir dar conta das demandas que vão surgir na nossa vida profissional, né? Então, uma especialização desse porte serve, né, para nos dar todo um sustentáculo de conhecimento, né, que pode repercutir aí na nossa ação profissional cotidiana.
Bruno, obrigado pela participação e até a nossa próxima conversa, até uma próxima oportunidade.
Até mais, muito obrigado, eu que agradeço.
A gente conversou com o professor da Universidade de Caxias do Sul, Bruno Rigon.
Agora, 12 horas 18 minutos, futsal. A agremiação Guaporense de Esportes, presidida por Ezequiel de Lima, realizou de forma virtual na noite da quinta-feira, dia 8 de abril, uma reunião para dar início às atividades da temporada 2021 com o grupo principal, conjuntamente com integrantes da categoria sub-20, diretores, membros do conselho de administração, da comissão técnica e atletas participaram. E diante do momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus, a Covid-19, souberam dos passos que serão dados ao longo do ano. Sem data definida para a bola começar a rolar nas competições oficiais, porém, com a possibilidade de ser no mês de julho, a diretoria definiu que a apresentação oficial do grupo para início da pré-temporada será na primeira quinzena de junho. Até lá, todos, a partir do dia 15 de abril, terão uma rotina diária de treinamentos físicos. Todo o trabalho será repassado pela comissão técnica, liderada pelo treinador Edilson Leite. O objetivo é fazer com que os atletas mantenham-se em forma e se apresentem com 70% a 80% de condições físicas para a continuidade das atividades presenciais. Além destes pontos, a direção da AGE se comprometeu a honrar os compromissos financeiros mediante acordo pré-estabelecido na reunião com os profissionais pelo período de 2 meses, até a apresentação oficial no mês de junho. Disse o presidente: posso afirmar que a reunião virtual foi muito importante e extremamente esclarecedora. Colocamos nossa situação para a comissão técnica e grupo de jogadores. Todos entenderam e são sabedores do momento difícil que estamos enfrentando. Acreditamos que o mais breve possível, dentro do planejamento, estaremos com todos os atletas treinando presencialmente, trazendo alegrias aos torcedores ageanos. As competições estaduais, as quais a AGE tem como proposta participar, ainda estão com datas indefinidas. Uma reunião acontece na segunda-feira e poderá ser decisiva para o calendário do futsal em 2021. 12 horas 20 minutos. Na sequência, a gente vai falar da área da segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas 24 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos falar sobre a Operação Voo Livre, agentes da Delegacia do Meio Ambiente do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, de Porto Alegre, realizaram ontem mais uma etapa da Operação Voo Livre. Com o objetivo de coibir crimes contra aves silvestres, os policiais coordenados pela delegada Marina Goltz cumpriram, com total êxito nas ações, 3 mandados de busca e apreensão em residências localizadas nos municípios de Dois Lajeados e Guaporé. As atividades foram acompanhadas pela Associação Rio Grandense de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, a ARPA. Em Dois Lajeados, os agentes policiais cumpriram, após o recebimento de denúncias que apontavam cativeiros ilegais, 2 ordens judiciais em imóveis na área central e apreenderam 24 aves silvestres. Os animais estavam presos em gaiolas, são de várias espécies. Além das aves, foram localizados 6 alçapões para a captura de animais. Em Guaporé, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Planalto, Capela Bom Jesus. No local, um homem, já com antecedentes por crimes ambientais, foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de acessório de uso restrito, sendo encaminhado para o sistema prisional gaúcho. A delegada, ontem à tarde, conversei com a titular da Delegacia de Meio Ambiente do DEIC, Marina Goltz. Na programação da Aurora 107.1, vou conversar com a delegada Marina Goltz, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, DEIC de Porto Alegre, falando um pouco sobre a Operação Voo Livre, esse trabalho realizado aqui em nossa região. Delegada, primeiramente o nosso boa tarde. Dois Lajeados e Guaporé, 2 ações extremamente exitosas. Vamos começar falando de Dois Lajeados. Boa tarde.
Boa tarde. Então, em Dois Lajeados, cumprimos 2 mandados de busca e apreensão, sendo apreendidas 24 aves silvestres de diversas espécies. A ação em Dois Lajeados tinha como foco coibir o cativeiro ilegal de aves silvestres, né, em razão de denúncia anônima. Então, foram cumpridos 2 mandados e em uma das residências foram localizadas as 24 aves silvestres. Na outra residência, nada foi localizado.
Que espécies, delegada, tem como relatar algumas?
Foram apreendidas espécies cardeal, azulão, pintacilgo, tangara-serra, coleiro, e frade e pintago. Também foram apreendidos 6 alçapões para captura de aves silvestres.
E aqui no município de Guaporé também uma ação com 17 aves apreendidas e também arma.
Em Guaporé foi cumprido um mandado de busca e apreensão, e na residência foi localizada uma arma de fogo, uma espingarda calibre 36. Essa espingarda ela não tinha registro e tinha acoplado a ela um silenciador. Foram apreendidas também munições, cartuchos deflagrados, petrechos de pesca e de recarga de munição. Entre as aves silvestres foram apreendidas as espécies pintacilgo, azulão, frade, cardeal e coleiro, e ainda 8 aves exóticas da espécie tarim, que estavam em condições de maus tratos, e ainda um alçapão que é utilizado para captura das aves silvestres.
Tem se tornado uma prática comum, delegada, aves em cativeiro?
Sim, aqui no estado é bem comum a posse de aves silvestres em cativeiro, seja para fins de comercialização ou para fins de hobby. No caso aqui da região, provavelmente era para fins de hobby dos autuados, né? E a gente tem uma operação permanente na Delegacia do Meio Ambiente chamada Operação Voo Livre, que busca coibir crimes contra aves silvestres aqui no estado.
São muitas as denúncias que chegam à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente?
Sim, muitas denúncias. Ano passado a gente teve um foco muito grande, mesmo com a pandemia, em combater esse tipo de crime, sendo apreendidas mais de 300 aves silvestres que estavam em cativeiro ilegal. Esse ano já chegam quase 100 aves silvestres apreendidas só pela Delegacia do Meio Ambiente.
Essas 2 ações, delegada, alguma pessoa foi presa?
Sim, um indivíduo foi autuado em flagrante aqui em Guaporé em razão de, além das aves, ele também possuir a arma de fogo juntamente com o silenciador.
Com relação ainda à Operação Voo Livre, falando no âmbito geral, delegada Marina, vocês têm relatado que há um aumento gradativo no número de denúncias ao longo dos tempos em virtude desse trabalho que é realizado, essa divulgação também por parte da imprensa?
Sim, com certeza. A cada ação que a gente realiza e sempre são divulgadas nossas ações, acontece sim denúncias que são relacionadas a essas apreensões. Não só a Delegacia do Meio Ambiente, mas as próprias delegacias das cidades também são aptas a investigar esse tipo de delito. Então, as pessoas podem denunciar na delegacia mais próxima de sua residência, pelo 181, que é o Disque Denúncia, ou ainda pelo 0800 do DEIC, que é o 0800-510-2828, ou pelo WhatsApp da Polícia Civil, que é o 51-98-418-7814.
É bom relatar, delegado, que diferente das ações de patrulhamento ostensivo por parte da Brigada Militar, há todo um trabalho de investigação também por parte da Polícia Civil para chegar, por exemplo, a esses dois casos, um em Dois Lajeados e um aqui em Guaporé.
Isso, justamente. A gente, ao receber uma denúncia, não é feita uma ação imediata. É toda feita uma investigação do local, são representados por mandados de busca e apreensão na residência e, posteriormente, sim, a Polícia Civil cumpre o mandado nesse local que é objeto da denúncia. Então, não existe uma ação imediata entre a comunicação à Polícia Civil e a ação. Nós trabalhamos de Polícia Judiciária, Polícia Investigativa.
Delegada Marina, para finalizar, provavelmente a comunidade está se perguntando o que serão feitos com esses animais, 24 de Dois Lajeados e 17 aqui de Guaporé.
Os animais, eles são encaminhados para o IBAMA, onde eles são avaliados por médico veterinário e, posteriormente, eles podem ser reinseridos na natureza, em havendo condições e reabilitação, ou então serem encaminhados para criadouros autorizados, caso não seja possível a reinserção na natureza. Cabe salientar que, na maior parte dos casos, após o correto tratamento veterinário e avaliação, eles são reinseridos na natureza.
Delegado, muito obrigado pela sua participação na programação da Aurora. Um forte abraço e parabéns pela ação.
Muito obrigada. Contem com a gente.
Os proprietários das residências responderão pelo crime previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano. 12:31. Vamos falar ainda na área da segurança pública, porque policiais rodoviários de Casca recuperaram um caminhão furtado e prenderam um criminoso na 324. Policiais do 2º Pelotão Rodoviário Estadual de Casca recuperaram na noite da quinta-feira, dia 8, por volta das 21h40, um veículo furtado na cidade de Paraí. A ação exitosa para a localização de um Mercedes-Benz 608 emplacado em Paraí só foi possível graças à atenção de um usuário da rodovia que informou o deslocamento suspeito do veículo pela ERS 324. De pronto, a guarnição deslocou-se rapidamente para averiguar a denúncia. Ao avistar a viatura, os suspeitos do furto que trafegavam no sentido Paraí-Casca abandonaram Mercedes-Benz às margens da rodovia, localidade conhecida como Barra Seca, e empreenderam fuga para a vegetação densa, seguindo em rumo desconhecido. Não durou muito a fuga de um dos suspeitos envolvidos no furto do caminhão. Policiais do 2º Pelotão, após a localização do Mercedes-Benz, na altura do quilômetro 255, prenderam na madrugada este homem, de 28 anos. Ele é morador de Passo Fundo. O criminoso foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do furto e estava caminhando pela rodovia, bem próximo do ponto onde havia abandonado o caminhão após verificar a presença da viatura da PRE. Conforme os policiais rodoviários, as características eram idênticas às informadas pelo proprietário do veículo, um empresário pariense. Após receber voz de prisão, o assaltante, que possui antecedentes por furto 8 vezes, além de outros delitos, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Casca para a lavratura do flagrante pelo crime de furto de veículo. Posteriormente, foi encaminhado para a Penitenciária Estadual do Apanhador em Caxias do Sul. O veículo, que há poucos instantes havia sido levado, foi restituído ao proprietário. Na sequência, a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid. Tem imunização hoje à tarde para profissionais de saúde, a segunda dose, e amanhã para idosos com 64 anos que serão imunizados com a primeira dose da vacina.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora, 12 horas 39 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora, falar na educação. A UCS Campus Universitário de Guaporé realiza hoje à noite, às 7h40, sua aula magna de abertura do semestre para o curso de Administração, Ciências Contábeis e Gestão Comercial, com uma palestra online, aberta à comunidade. Em pauta, um assunto importante para o momento atual, perspectiva econômica e administração em tempos de crise, com o palestrante Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto. Neto teve atuação no Ministério da Fazenda como subsecretário de governança das estatais vinculadas ao Ministério da Fazenda e é membro da diretoria executiva da FEBRABAN, dos conselhos de administração da Nossa Caixa Cartões, Caixa Seguridade, Caixa Capitalização. Para acompanhar a palestra, basta acessar o canal da UCS Guaporé no YouTube. Participe!
Laura Buffon participa da nossa programação. Depois de uma enquete com os seguidores, a gente realmente está colocando em prática esse laço, né, entre o online e a programação de rádio. Nós estamos justamente trazendo para o ar um pedido que foi feito através das redes sociais, através do Instagram, através de uma enquete. Laura, eu vou deixar você apresentar o tema de hoje e a forma como esse tema foi escolhido. Bem democraticamente, né? Bom dia.
Bom dia, pessoal. Mais uma semana, mais um Na Mídia. E é realmente como a Michi falou, né? Eu tanto falo da importância de pesquisar, de perguntar, de conversar com os seguidores. E o assunto do Na Mídia hoje foi justamente escolhido, né, como uma votação da grande maioria. Eram três opções e uma delas foi a que venceu, né? Que o tema é como conquistar a atenção do seu público. A gente bem sabe que não é só ter uma conta no Instagram ou no Facebook, ou enfim, que a atenção vai se voltar contra a gente, né? A nosso favor. A gente tem que fazer muitas e ter muitas ações para que de fato a gente tenha esse resultado dentro da rede social, e conquistar a atenção hoje é um dos fatores mais decisivos, né? Porque sim, quando a gente conquista a atenção, é que de fato a gente está tendo resultado e as pessoas querem acompanhar o nosso conteúdo. Então, quando eu falo sobre a questão de postar produtos, serviços, ter essa interação, é justamente para conquistar essa atenção. O primeiro fator, né, de 5 que eu vou passar para vocês hoje: conheça e estude sua audiência. Hoje eu fiz o quê? Eu estudei a minha audiência e estou trazendo um conteúdo que eu sei que é de dificuldade do público para se ter esse resultado. Então, você também, como empresa, como marca, você deve conhecer o seu público, deve interagir, perguntar quais que são as maiores dificuldades, as dores, como ele chega até você, fazer com que ele interaja, né? Fazer com que tenha essa relação. Ah, Laura, mas como é que eu começo se eu, por exemplo, abro uma caixinha de perguntas e ninguém me manda uma pergunta? Ou faço uma enquete e 3 pessoas só respondem? Gente, traz o teu dia a dia, né? A tua vivência. Se tu tem uma loja física, como que as pessoas chegam até você, né? Quais são as dúvidas quando ela chega até o local que você vende, que você apresenta o seu produto ou o seu serviço? Quais são as primeiras dúvidas que ela tem? Vai respondendo, vá você se mandando caixinhas de perguntas, né? É uma ação que vai tendo uma reação, porque quando as pessoas veem que tá tendo interação, elas, opa, eu vou interagir também, porque mais gente tá interagindo. Não espere cair do céu, né?
Quando uma pessoa responde a sua própria pergunta, faz uma pergunta para si mesma, aparece que foi ela que fez?
Não, gente, não aparece, tá? Quando você vai responder, você responde e a caixinha, ela é sempre anônima. Então, se alguém mandar ou tu mesmo mandar, não vai aparecer. Mas é importante que vai tendo essa reação, né? Muita gente me diz, ah, Laura, eu abri a caixinha de pergunta, ninguém me mandou nada. Você mande. Você sabe quais são as maiores dúvidas do teu produto, do teu serviço. Se mande essa pergunta, vá respondendo, vá tirando essa dúvida. As pessoas vão ver que elas têm essa abertura para interagir, tá? Então, o primeiro ponto é conheça a sua audiência. Pesquise mais sobre ela, saiba realmente quais são suas dores, as suas dificuldades e traga curiosidade também dentro desse tema, tá? Construa narrativas. Quando eu falo narrativas, pessoal, é bem uma novela mesmo, né? Até outro dia a gente tava falando, Michi, eu não lembro se foi um programa que eu gravei sozinha por causa do lockdown, mas é sobre storytelling. O que, que é esse storytelling? É uma narrativa, é uma novela. As pessoas querem acompanhar, elas querem saber o que, que vai acontecer. Elas querem saber aquele suspense. Se você não der isso para elas, as pessoas vão dizer, ah, é só mais um produto, uma foto de produto, é só mais uma foto do serviço. Não tem uma narrativa, não tem uma história. Mas, Laura, eu conto a história do quê? Da tua vida, de como tu chegou até onde tu está. Eu sempre falo que o público da gente quer estar no nosso nível de pode ser intelectual, ou de vida, ou da casa, ou enfim, gente, do carro. Cada pessoa escolhe o que ela vai se espelhar, né? Se eu não quero ter um carro, então um pouco me importa o carro do fulano. Mas se o meu sonho é chegar naquele nível de ter condições financeiras para comprar aquele carro, a pessoa vai dizer, olha, como que essa pessoa chegou até aí? Né? E vai acompanhar. É uma narrativa, pessoal. Mas claro que dentro do público da gente, os fatores serão importantes. Eu sempre falo, não adianta eu vir aqui e dizer, ah, sou uma empresa de sucesso, se eu não mostrar esse sucesso na minha rede social. Porque não vai valer de nada eu estar falando. Não, eu não posso dizer para o pessoal, ah, tenha seguidores, venda através da internet e eu não vendo. Então, né, não tem uma junção. Então, narrativa, sim, é muito importante, tá, gente? Desperte emoções, sim, a gente compra, a gente se conecta através da emoção. O nosso nível de consciência para adquirir produtos e serviços é a emoção. É aquela, pode ser aquele vídeo satisfatório, pode ser aquela, como eu falei, aonde a gente quer chegar. Enfim, são vários os fatores, gente, mas é a emoção. É as pessoas descobrirem a gente pelo nossa história, nossa dificuldade, nossas realizações. Um exemplo muito importante disso é aquele vídeo que a gente fez com o Pedro, né, da Bortolini, que muita gente veio a conhecer a empresa ou veio a se relacionar de novo com a empresa por causa daquele vídeo. Então, quando tu conecta com emoção, as pessoas conhecem mais sobre o teu produto, sobre o teu trabalho e automaticamente querem se conectar contigo através disso, tá? Quem não assistiu, é só entrar no Facebook da Rádio Aurora, está também no Instagram, tá? Use a linguagem do público. Pessoal, quando a gente fala aqui, o Instagram, por exemplo, é um lugar com uma linguagem muito atual, né? Muito. Não é uma linguagem muito formal, é bem. É uma
popular.
Isso, uma linguagem do dia a dia. Mas, claro, dependendo de cada público, a gente tem que manter uma formalidade para também não fugir tanto da narrativa, né? Só que o mais importante, gente, quando a gente fala sobre a linguagem, é realmente a linguagem que a gente usa, tá? Por exemplo, quando a gente fala de dentistas, tratamento de canal, não é endodontia, não, as pessoas olham aquilo, mas o que, que é isso, né? Tentem se aproximar ao máximo da linguagem do público. Tu não vai deixar de saber menos por causa disso. Mas tu não vai ser um profissional com menos capacitação.
Mas pelo contrário, a pessoa vai sentir que é um profissional acessível, vai sentir assim, não é? Aquela confiança, aquela segurança de poder perguntar, vai se sentir realmente amigo do profissional.
Isso aí, porque é como eu olho para mim e digo, eu vou fazer um tratamento de canal, eu não vou fazer um tratamento de sei lá, não sei nem falar esses termos aí. Muito
eu difícil. Que lute para gravar os tempos de comerciais.
Né? Então, assim, profissionais, aproximem mais do dia a dia do público mesmo. Esses termos não
técnicos
vão...
que ninguém entende.
Ninguém vai se conectar. A pessoa vai olhar, vai ouvir, vai... Ah, tá.
Vou ter que ir no Google ver o que é para depois conseguir entender o que a pessoa tá falando, exatamente.
Ninguém vai. É muito difícil, tá? Às vezes, ontem eu me peguei pesquisando de uma blogueira que tava com problema no rim e era um termo também muito difícil. Eu disse, vou pesquisar porque
pra ver o que ela tem.
Maria Fifi, né, gente? Quando mexe também na curiosidade, a gente vai, a gente pesquisa, mas é muito difícil, tá? Interaja de volta. Às vezes eu falo, né, busque saber do seu público, busque se comunicar, busque interagir. Mas, gente, se o público interage com você, você tem que interagir com ele de volta. É uma via de mão dupla, não é só eu vou e ninguém mais, né, quem vier atrás de mim segue o carrinho e eu não vou dar a volta para conseguir acompanhar. Não, é uma interação
mútua.
Mútua, né, então... hoje tá...
As palavras estão
falhando, né? Tô lendo pouco, né?
Mas é uma via de mão dupla, porque a interação é justamente, né, você responder. Porque
isso
senão
aí.
Vai ficar apenas você comunicando, não
se
vai
o
ter
teu,
nada.
Se o teu seguidor tá interagindo, vai lá e interage também. Tá? Às vezes a pessoa acha que interagir é seguir de volta. Não é seguir de volta, gente. É ir lá numa publicação, comentar alguma coisa, né? Se a pessoa contou alguma coisa da vida dela, leia, preste atenção, conheça mais sobre o seu público. Mas não espere que ele... Ah, todo mundo vai vir interagir no meu perfil e eu vou esquecer o perfil de quem tá ali se dedicando ao meu conteúdo. Se dedique também ao público, né? Retribua essa ação.
E eu acho que deixar também, né, uma mensagem para um mundo melhor. Contribuir com um mundo melhor e não com um mundo pior, que é o que muita gente tem feito, infelizmente. Nosso tempo acabou, mas semana que vem tem mais.
Semana que vem tem mais, pessoal. Espero ter ajudado todo mundo, né? Quem está ouvindo a Rádio Aurora, que vocês apliquem, porque, como eu falei, crescer dói. E sem aplicar, a gente vai continuar na maré mansa, e maré mansa não faz bom marinheiro, né? Então, vamos aplicar, vamos construir, vamos ter resultados. O resultado, ele vem das ações que a gente tem. Então, se a gente não tiver ação nenhuma, infelizmente, o resultado não chega.
Até a próxima, Laura.
Até mais. Tchau, tchau.
Para finalizar, vacinação contra a Covid. Os profissionais da saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronavac Butantan no dia 12 de março irão receber a segunda dose em 9 de abril, das 13h30 às 15h, portanto, hoje à tarde, da 1h30 às 3. A vacinação acontecerá no mesmo local do recebimento da primeira dose, no posto central. É obrigatório apresentar o comprovante da aplicação da primeira dose, manter-se de máscara o tempo todo e observar o distanciamento na fila. Se o profissional de saúde teve Covid após receber a primeira dose da vacina, deve ligar para o 3443-4280. E tenha um gesto solidário, leve um quilo de alimento não perecível ou um agasalho e participe da campanha do Agasalho 2021, Michele.
Vamos falar agora para todos os idosos que estão nos escutando, familiares que têm idosos com 64 anos. Amanhã, dia 10, neste sábado, acontece a vacinação para idosos com 64 anos ou mais. É a primeira dose. A partir das 9h30 da manhã, amanhã no posto central, até que acabem as vacinas disponíveis. É importante que apresente-se o documento que comprove a idade, o CPF e o comprovante de residência aqui em Guaporé. A vacinação segue sendo no sistema drive-thru dentro do carro. Atenção para o fluxo. Pela rua João Manuel Pereira, sentido Silvio Sanson, dobrar na rua do Nascente ao lado do posto central, evite bloquear a entrada do hospital, também não é nas travessas das ruas. Todos os ocupantes do veículo devem estar de máscara o tempo todo. Familiares de acamados devem ligar 3443-4280. Se você tem 64 anos, não puder ir de carro, não puder ir amanhã, ligue 3443-4280. Idoso com Covid ou que teve Covid nos últimos 30 dias, ele também não vai receber a dose amanhã. Basta ligar para o agendamento 3443-4280. Informe antes da vacinação, possíveis problemas de saúde ou uso de medicação. E aproveite também durante o drive-thru para fazer sua doação de roupas e alimentos não perecíveis para a campanha do agasalho. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã tem repórter Aurora a partir de 15 para as 10.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão em Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.